Diz assim o Senhor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 19, versículo 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Isaías, capítulo número 9, versículo 6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Graças a Deus. Feche seus olhos. Labaxéia sandalabaxurianda labaxéias. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, buscamos, Senhor, Pai, o teu poder sobre este lugar, Senhor. E eu rogo a ti agora que a minha vida seja tomada por ti aí, Senhor da glória, Pai. Aonde tu estás, Senhor? Papai amado, que o meu coração e a minha mente sejam agora, Senhor, tratados por ti, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa sentir, Senhor da glória, Pai, as tuas palavras, Senhor da glória. Que o teu poder seja sobrenatural agora, Senhor. Poder sobre a tua igreja, Senhor, para transformar, para curar e para libertar, Senhor da glória, Pai. Porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Esta palavra será como fogo e como um martelo que despedaçará, Senhor, toda a pedra, todo o mal, Senhor dos exércitos. Glorifico o teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Seja exaltado e seja glorificado o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, ele estava com Deus desde o princípio, diz a Bíblia, né? O Filho de Deus, ele não passou a existir num momento pós-criação, mas o Filho de Deus, ele existia já na criação. E o Filho de Deus, ele já foi profetizado como sendo o Salvador, como sendo aquele que iria restaurar o homem a Deus, desde os primórdios, né? Quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus, nos tira da presença de Deus. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva, eles pecaram, ali no Jardim do Éden, Deus, ele determinou sobre o homem, sobre a humanidade, a maldição da morte. Ele determinou sobre o homem a maldição de estar separado de Deus, ou seja, Deus expulsou o homem da presença dele. Deus falou assim, olha, né, que eles estariam expulsos da presença dele, e Deus ainda colocou guarda, segundo a palavra do Senhor, para que o homem não pudesse. E Deus, quando o homem caiu pelo pecado, deixou-se levar pelas palavras de Satanás, porque não foi Satanás que pecou, foi o homem que pecou, e o homem pecou porque ele quis pecar. Entenda bem isso. Você peca porque você quer pecar. Satanás, ele vem para tentar te enganar, mas você só é enganado se você quiser. E o pecado que vem sobre a sua vida vem porque você quer pecar. Porque Deus ensina, alerta e fala. E o pecado vem por livre e espontânea vontade do homem. Por isso que existe juízo de Deus sobre isso. E Deus ali determinou que um homem, né, da descendência da mulher, Deus disse para Eva que levantaria um da descendência dela, da descendência da mulher, que seria ferido pela serpente, mas que ele pisaria na cabeça desta mesma serpente, para trazer sobre o homem a redenção. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E realmente os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus criou o homem para viver ao lado dele. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Se existe um motivo da tua criação, esse motivo é que Deus seja glorificado através da tua vida. E esses planos, os planos de Deus, de ter o homem ao lado dele, a maior, a mais bela, a mais poderosa criação de Deus, vivendo ao lado de Deus, ao lado do seu Criador, esta é a plena vontade do Senhor. E aí você sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia também diz que para que haja remissão de pecados, para que um pecado seja limpo, tem que haver uma morte, né? Para que exista, a Bíblia diz, para que exista a remissão de pecados, deve haver derramamento de sangue, porque o pecado gera morte. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que o pecado fosse aniquilado das nossas vidas. Então existe chance de um pecado não gerar morte. O pecado sempre gera a morte espiritual. O pecado sempre gera destruição. A própria Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Então as pessoas se distanciam de Deus. E quanto mais distantes de Deus, mais profundo o abismo que elas vivem, ao ponto de se perderem espiritualmente, não sentindo mais Deus, não tendo mais fé, não acreditando mais que Deus existe, e aí passam a acreditar em toda a sorte de malignidades, em pirâmides, em objetos, em sal, em não sei o que lá, em arruda, toda a sorte de idolatria, toda a sorte de idolatria substitui Deus. Então as pessoas acreditam mais no objeto do que em Deus. As pessoas acreditam, né, que determinado objeto traz sorte, mas não acreditam que Deus, que está vivo e habita, né, no meio do seu povo, né, porque Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As pessoas acreditam em objetos que podem trazer sorte, que podem proteger, mas não acreditam que Deus pode promover algo, que Deus pode ali proteger, que Deus pode mudar uma situação. Isso é terrível, irmãos, que cada vez mais nós vemos pessoas acreditando que Deus existe e não acreditando no poder de Deus nos dias de hoje. Acreditar que Deus existe, a Bíblia diz que até o diabo crê e ele treme quando ele lembra disso. Não é suficiente. Você sabe disso, você tem que acreditar. Ter fé, acreditar significa ter fé, que Deus está contigo, que Deus está pronto e desejoso de te abençoar, de cuidar da tua vida, de te levar por caminhos bons neste mundo e um dia te dar a salvação. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou à disposição do homem e da mulher tudo o que existia no mundo. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, ele determinou no céu que tudo se sujeitasse ao homem.
Deus criou todas as coisas que nós conhecemos para que o homem fosse ali, né, alimentado, para que o homem ali se regozijasse em tudo aquilo que Deus deixou para nós. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você viva uma vida de abundância, porque Deus sujeitou todas as coisas a você. Deus sujeitou toda a criação a você, segundo as palavras dele. E a palavra de Deus não tem jeito de não se cumprir, né? Deus falou, todo mundo cumpre, inclusive ele. E esta ainda, e esta vontade de te dar o melhor, ainda está no coração de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus jamais deixarão de cumprir na tua vida, a não ser que você não queira, a não ser que você rejeite, a não ser que você peque, a não ser que você tenha uma fé, né, do tamanho... Não dá nem para falar do tamanho de... Porque Deus, Jesus falou que, o tamanho, que a fé do tamanho de um grão de mostarda era suficiente, não dá nem para falar do tamanho, né? Mas se você não tiver fé... Se você não tiver fé, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver fé, você não vai chegar a lugar nenhum. E todas as vezes que a gente fala em relação a tudo aquilo, de tudo aquilo que Deus tem para o homem, talvez para algumas pessoas pareça tão distante, pareça tão longe. Talvez as pessoas estejam assim em determinado momento, falando, por que que eu não estou vivendo? Por que que eu não estou vivendo então isso, pastor? Se Deus falou e a palavra dele é a autoridade máxima no mundo, no universo inteiro, no céu, na terra e no inferno, por que que não está acontecendo na minha vida, pastor? Por que então que eu não vivo aquilo que o Senhor está falando na palavra de Deus? E Deus deixou tantas palavras de poder para a sua vida. Deus deixou tantas promessas maravilhosas para você. É para você, não são para os anjos. Deus não escreveu a palavra dele para os anjos. Deus não escreveu a palavra dele para os demônios. Deus escreveu a palavra dele para você. E as promessas dele são para você. E o Senhor fala, tudo está sujeito a você. Tudo que você conhece aqui, o inferno está sujeito a você, por causa do poder da palavra de Deus. Por causa do poder da palavra de Deus. Nós temos que olhar a nossa trajetória. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se colocasse dentro da Bíblia, que é o teu lugar. Dentro da Bíblia, acreditando que Deus falou contigo, acreditando que Deus prometeu para você, ele te chamou e prometeu para você, aí ele chamou o outro, e chamou o outro, e chamou o outro, e chamou o outro, e prometeu para o indivíduo, é para você. Mas pastor, ele chamou 6 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, ele chamou, né, 50 bilhões de pessoas para aqueles que já morreram e prometeu para cada um. Prometeu para cada um. Prometeu para cada um. Para cada indivíduo é a promessa do Senhor. Mas se as pessoas não se colocam como alvo de Deus, se as pessoas acham a palavra de Deus muito bonita, determinados versículos muito bonitos, e não se acham detentores dessas palavras, já é o primeiro erro, já é o primeiro sinal de maldição e de falta de fé sobre a vida da pessoa. Porque aquele que não se sente digno de Deus, ou está, não tem conhecimento de Deus, ou está pecando. Porque o único que não é digno de Deus é aquele que está em pecado. O único que não é digno de Deus é aquele que não busca a Deus, que não louva a Deus, que não adora a Deus, que não louva a grandeza dele e peca. Você não pode ter contato com Deus se você não se aproxima dele. Você não pode ter discernimento das coisas espirituais que estão ao teu redor se você não tem contato com Deus, e eu falo para você, vou te lembrar pela milionésima vez neste lugar, que nós somos seres espirituais, o mundo espiritual rege o material. Neste lugar agora, você não vê, mas existem anjos voando aqui, e existem demônios tentando deturpar. Existem demônios tentando tirar a mente das pessoas, existem demônios tentando dominar as pessoas. E aí você fala, talvez, mas pastor, como um demônio pode entrar na igreja? Ele pode entrar, ele pode sim, ele pode tentar destruir uma vida, ele pode vir com uma vida. Tanto é que existe libertação na igreja. Irmãos, as teorias pouco valem, né? Mas esse lugar é santo, é santo porque é separado para Deus. E é separado para Deus, para a obra dele. Portanto, vai entrar o endemoniado. Portanto, vai entrar o doente. Portanto, vai entrar aquele que está perdido. Portanto, vai entrar aquele que está com a vida destruída para ser tratado, porque esse lugar é separado, santo, separado para Deus. E as pessoas têm uma teoria tão teórica, que a própria teoria ela é impossível de se cumprir, por ser mentira. Porque Deus, ele vive para trazer vida, para dar vida. Jesus, ele veio ao mundo para nos dar a oportunidade. Jesus veio ao mundo para te dar a oportunidade de ser religado a Deus novamente. Jesus veio ao mundo para dar oportunidade a cada um de nós, a cada indivíduo, para que nós possamos nos achegar a Ele. E talvez você pense assim: Jesus morreu na cruz, eu estou livre. Não, você está livre se você olhar para a cruz e aceitar o sacrifício dEle. E aceitar o sacrifício da cruz significa seguir Jesus. Volto a dizer, ser cristão significa seguir a Cristo, não acreditar em Cristo. É diferente. E as pessoas, às vezes, confundem as coisas, por isso tem uma vida superficial espiritualmente, por isso não tem comunhão com Deus, não tem discernimento, não vem o mundo espiritual, não discernem o mundo espiritual que está ao nosso redor, porque nós somos seres espirituais, que fomos cerceados da nossa capacidade de enxergar esse mundo, por causa do pecado da carnalidade. O pecado é carnal, e o homem, por causa do pecado, se tornou carnal, e a sua visão espiritual foi cerceada por causa da carnalidade. Por isso, aquele que se santifica, aquele que se consagra, Deus abre e você e tem visões espirituais, tem revelações do Senhor. Por isso que é necessário o homem se tornar novamente um ser espiritual, para poder ter contato maior com Deus. Contato maior com Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E a mensagem de Deus é tão tremenda. Tem algumas passagens bíblicas, né, e são muitas, né? Vou falar assim, tem algumas passagens, mas são muitas. Tem muitas passagens bíblicas que, quando eu leio, eu não consigo parar de me regozijar espiritualmente. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. E o véu do templo, você se lembra e sabe, que separava dois ambientes. Um ambiente que só um homem podia entrar uma vez por ano, que é onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar santo dos santos. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que deu um terremoto. Os céus se escureceram, raios, trovões, um grande terremoto. Muitos ressuscitaram dos túmulos. E tem um detalhe importante citado ali na Bíblia, num versículo pequeno, num versículo simples, sem nenhuma explicação, sem nada, dizendo assim: e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ponto. Mas isso tem uma simbologia muito maior do que as poucas palavras de um versículo. Significa que não há mais separação entre o homem e Deus. Não há mais. Não há mais. Rasgou o véu Né? Não podia entrar, ninguém podia entrar, a não ser um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e esse véu que separava os dois ambientes se rasgou de cima a baixo, representando: não existe mais separação, todos podem entrar, todos podem ir, todos podem sentir, todos podem falar, todos podem ouvir, todos podem receber, sem intermediários, sem intermediários. O homem e Deus, através de Jesus. O homem e Deus, através de Jesus, tem esse privilégio hoje de podermos olhar para Deus, falar com Ele e sentir a presença dEle. Ouvir a voz dEle. Ouvir a voz dEle, porque Ele fala. Este é o nosso Deus. Você tem esse privilégio sobre a sua vida. Este privilégio, que é um privilégio, nós somos privilegiados. Viver sem Deus é viver uma vida de destruição. Eu vou dizer pela milionésima vez: ter uma vida de destruição não significa ter uma vida sem dinheiro. As pessoas fazem uma analogia muito, muito simplória de uma vida destruída. Acham que uma vida destruída é uma vida que perdeu tudo, perdeu dinheiro, não tem dinheiro, é pobre. Uma vida destruída é uma vida que não tem paz. Uma vida destruída é uma vida, né, que tem vícios, é drogado. Uma vida destruída é uma vida que deseja morrer, que não vê sentido para viver. Esta é uma vida destruída. Uma vida destruída é uma vida infeliz, uma vida amargurada. Esta é uma vida, né, destruída. E existem bilionários, trilionários, que têm tudo, tudo que o dinheiro pode comprar, e que estão vivendo desta mesma forma. E se eles ali morrerem, irão para o inferno, perderão, né, tudo aquilo que Deus construiu sobre o homem, construiu para o homem, porque eles simplesmente renegaram a Cristo e desejaram o dinheiro acima de todas as coisas. Eu ouvi um testemunho uma vez de um homem que era muito rico, tinha diversas lojas de material de construção. Ele estava doente no leito da cama, ele falou assim: Senhor, eu daria todo o meu dinheiro pela cura. Todo o meu dinheiro eu daria pela cura da minha enfermidade. Ele falou isso para Deus. Eu falei assim: poxa, pastor, quanto que é a fortuna dele? Não tenho a mínima ideia, mas era tudo o que ele tinha. Ele falou: eu dou todo o meu dinheiro, tudo o que eu tenho, para que eu seja curado. Então as pessoas às vezes menosprezam isso, menosprezam, colocando valores que não são os valores de Deus. E às vezes acontece algo que evidencia isso, um suicídio. E olha, eu vou falar para você, irmão, vou te alertar: quem se suicida vai direto para o inferno. Quem se suicida vai direto para o inferno, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, como foi dito aqui, e quem se suicida não tem chance de pedir perdão pelo seu ato. Ninguém tem o direito de tirar uma vida a não ser Deus. O homem deve louvar a Deus com o seu corpo, com a sua vida, porque a vida é dom de Deus, é presente de Deus. E o homem que despreza isso, despreza Deus. E quem despreza Deus, já está condenado. As pessoas às vezes acham que o suicídio é a solução, quando na verdade o suicídio é a morte eterna. Morte nesse mundo e morte no mundo vindouro. Fique alerta. Fique alerta, porque tem muitas pessoas que Satanás fala aos ouvidos: não vale a pena, se mata aí resolve tudo. Não dê ouvidos a essa voz. Dê ouvidos à voz de Deus, que diz que Ele tem o melhor para a sua vida, que diz que Ele é o teu Redentor, o teu Salvador, que Ele cuidará de ti, que diz que Ele, ainda que uma mãe que amamente o seu filho pudesse abandoná-lo, ainda assim o Senhor não faria isso. Este é o Senhor que cuida de você. Esse é o Senhor que quer tratar a tua vida, te libertar, te dar algo novo, paz no espírito, abundância de alegria. Porque o Senhor falou, né? Jesus falou, né? Através ali do livro de Isaías, que ele troca o choro por alegria. Esse é o nosso Deus. E nós temos que entendê-lo. Jesus, quando foi crucificado, o relógio não me ajuda. Jesus, quando foi crucificado, Pilatos mandou colocar uma placa em cima da cruz, em três línguas, você ouviu aqui que nós lemos, latim, grego e hebraico, dizendo: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus veio ao mundo se apresentando como rei, sim, como filho de Deus, como aquele que veio cumprir essa promessa que nós lemos no livro de Isaías. Isaías capítulo 9 foi escrito há 700 anos antes de Jesus nascer e expressa claramente aquilo que seria o reino de Deus, né? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, diga comigo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer, ouça esta palavra, mediante juízo e justiça. Para isso veio o Filho de Deus, para trazer o juízo às nações, às pessoas, e para fazer justiça, a justiça de Deus. Deus jamais olhará uma atitude que você pratica e não agirá com justiça. Tem certa passagem que eu gosto também, né? Que Deus fala assim, né? Por acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Jesus veio para fazer justiça. E eu sempre falo assim, né? Tome cuidado. Tome cuidado quando na sua oração, né? Você fala assim para o Senhor: Senhor, faz justiça sobre a minha causa. Tome cuidado. Tome cuidado com a tua oração. Porque nós, todos, você e eu, deveríamos entrar na presença de Deus para falar, né, num clamor, numa busca de bênção, poder dizer para o Senhor: Senhor, faz justiça à minha vida, faz justiça à minha causa, para que Deus viesse com providência e poder imediata sobre a tua necessidade. Mas será que você tem coragem de falar isso? Senhor, faz justiça? Faz justiça sobre a minha vida? Faz justiça sobre a minha causa, porque Deus é justo juiz. Justo juiz. E juiz, ele não julga com misericórdia, ele julga baseado na lei. Você pedir misericórdia é uma coisa, você pedir justiça é outra. Então, eu não estou querendo que você não faça essa oração. Estou querendo que você tenha convicção daquilo que você está pedindo, para que a tua oração gere bênção sobre a tua vida. Para que a tua oração gere bênção na tua vida. Porque quantos de nós estamos sofrendo dificuldades hoje por causa de atitudes demoníacas, carnais, atitudes, né, que entristeceram o coração de Deus, e existem frutos sendo colhidos por atitudes irracionais ou antibíblicas. Muitas vezes, irmãos, existe um contrassenso no que eu vou falar, mas algumas vezes, irmãos, você pode estar desobedecendo a Deus e não estar pecando. Como? Agora o pastor precisa ser destituído do lugar onde ele está. É, porque às vezes Deus tem um objetivo na tua vida. Deus tem um objetivo na tua vida. Deus está falando para você assim: ora mais. Você não ora mais. E as coisas de Deus não vão acontecer na tua vida. Mas você não está pecando, você está deixando de colher os frutos que Deus quer lhe dar. Você está deixando de colher, né, um resultado em relação a algo que Deus está te falando. Quantas vezes as pessoas não estão pecando, mas estão desobedientes? Quantas vezes as pessoas não estão pecando, estão ali, né, rebeldes em relação aos desejos de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes as pessoas não estão pecando, mas estão deixando de colher os frutos da palavra de Deus, por não estarem se posicionando, por não estarem se posicionando como Deus quer que se posicione? E quando você não se posiciona, Deus vai querer te ensinar, Deus vai querer que você aprenda, que você tem que se posicionar para que as coisas dele se manifestem. E aí você quer algo, aí você busca algo, e aquele algo não acontece, aquele algo não acontece, aquele algo não acontece, e aí a sua fé enfraquece, e a sua fé esmorece, e aí você culpa Deus, você culpa toda sorte de pessoas, a igreja, o pastor, o pai, a mãe, por aquilo não estar acontecendo, quando o grande problema é você. Deus nunca tem culpa, irmãos. Deus nunca terá culpa. Tem algumas pessoas que blasfemam tremendamente contra Deus sempre. Ah, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Blasfêmia. Ah, Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Blasfêmia. Ah, o Senhor não gosta de mim. Blasfêmia. Quantas pessoas falam isso? E não olham para si. Falam, eu estou deixando de fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Não vou na igreja, não oro, não leio a Bíblia, não busco a Deus. De vez em quando eu peco ali, né? De vez em quando eu dou uma fugidinha assim do caminho certo. É. Como? Como ser abençoado? Como ser abençoado? Se nós não nos colocamos como Deus quer que nós nos coloquemos. Você quer ver algo? Você quer ver algo que atrapalha terrivelmente a vida do cristão? Palavras de maldição que são lançadas pelas próprias pessoas. Você sabe, quando existe conhecimento espiritual da pessoa e a palavra de e a pessoa começa a reclamar e soltar palavras de maldição sobre a sua própria família, às vezes sobre a sua própria casa, aquilo vem. Deus quer mudar isso e as pessoas às vezes não estão dispostas a mudar isso. As pessoas não estão dispostas a calar a sua boca. As pessoas não estão dispostas, né, a ser abençoadoras ao invés de serem amaldiçoadoras. As pessoas sabem que não podem fazer e fazem. As pessoas sabem que aquilo vai gerar maldição e continuam praticando. Deus quer mudanças no caráter, nos pensamentos e nas palavras, nas atitudes. Mudança completa. Mudança completa. E muitas vezes as pessoas acham que não precisam mudar. Eu já ouvi muito isso. Eu sou assim. Então você vai colher os frutos da sua vida assim. Porque nós, seres humanos, em relação a Deus, somos mutantes, nos aperfeiçoamos todos os dias. O que eu era há 20 anos atrás, quando encontrei a Cristo, eu não sou hoje. As minhas palavras há 20 anos atrás não são as mesmas que eu falo hoje. Os meus pensamentos de 20 anos atrás não são os mesmos que eu penso hoje. As minhas atitudes de 20 anos atrás não são as atitudes que eu pratico hoje. Por quê? Porque Deus disse que era necessário. Que Deus me ensinou que era necessário. Tem ainda muita coisa para eu mudar. Muita coisa para eu mudar. E eu vou mudar. Para chegar mais perto de Deus. para chegar mais perto do Senhor, para ser mais abençoado por Ele, para ser mais abençoado por Ele. Eu quero ser mais abençoado por Deus. Eu quero ter mais unção de Deus. Eu quero sentir mais a presença de Deus. Eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero conhecer mais Deus. Eu quero. Só que não é a minha vontade somente. Deus está falando para mim. Para que isso aconteça, você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e 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 aquilo outro. E aí você olha e fala: puxa vida, é necessário. Senão não vai acontecer. Que Deus está falando: é necessário. É necessário. Quem não vive desta forma não verá a Deus. Tem uma palavra assim, né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem se separar para Deus, santificar-se, ninguém vai ver o Senhor, diz a palavra de Deus. É. Palavras bonitas de se falar, mas que muitas vezes não são cumpridas pelas pessoas. Hoje Deus te revela coisas profundas. O Senhor é rei, sim. Pilatos mandou colocar aquela placa, porque Pilatos se sentiu praticando uma injustiça. E ele quis colocar ali qual era o motivo pelo qual ele estava condenando Jesus. Que era querer ter sido rei, quando na verdade Jesus já era rei. Quando Deus prometeu essa palavra em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ela não tinha se cumprido, mas ela já se cumpriu. Essa palavra já se cumpriu. Já está valendo. Ela já está acontecendo. O Deus forte, o maravilhoso conselheiro, aquele que fala com a gente: oh, faz isso, faz aquilo, não faça isso. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, porque Ele vive eternamente, nós viveremos também. Príncipe da paz, já veio, já se manifestou ao homem, trazendo juízo e justiça sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. Deus quer ter mais comunhão contigo. Deus quer aumentar o contato que Ele tem contigo. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer te abençoar. Deus tem grandes bênçãos aqui hoje. Deus vai se manifestar a você hoje. Sabe por quê? Porque Deus está falando para você: olha, eu quero mudança. Para que as minhas obras se manifestem na tua vida. Eu quero um novo pensamento. Eu quero uma nova mente. Eu quero um novo coração. Eu quero uma nova fé. Esta é a vontade de Deus. Eu vim aqui hoje com muita alegria no coração já. Já entrei aqui com alegria. De manhã foi uma alegria só, né? Entrei com alegria aqui hoje. Senti muita, mas muita presença de Deus durante os louvores. Muito, mas muito mesmo. Eu não estava me aguentando ali, irmãos. Se eu pudesse pular, eu tinha pulado. É? Mas acho que eu pulei no reino espiritual lá, pro Senhor. Estava pulando na igreja, vocês não estavam vendo, porque era no reino espiritual. Senti muito mesmo. E o mesmo Deus está aqui neste lugar agora. O Deus de poder, o Deus de graça, Deus que quer te abençoar essa noite. Você ouviu a palavra do Senhor? Tudo se sujeite ao homem, disse o Senhor. Deus criou tudo para você. Você é o detentor Você é o alvo da criação. E Deus quer materializar isso. Deus quer materializar hoje isso. E eu vou dizer para você mais uma vez, um dos inúmeros versículos da Bíblia, para que você se sinta privilegiado. Eu quero que você se levante hoje, nós vamos orar daqui a pouco, eu quero que você se levante muito motivado, né, para receber a oração, porque você é filho de Deus e porque Deus tem para você o trigo mais fino. O trigo mais fino e o puro mel que escorre da rocha, o melhor do Senhor, o melhor dele para a tua vida, o melhor do Senhor para você. É isso que ele quer entregar, é isso que ele quer lhe dar, o melhor dele para você. Isso, irmãos amados, isso Deus já está fazendo. Basta que você agora olhe para o Senhor e fale: eu vou colher desse fruto. Porque talvez Deus entregue para você hoje uma semente de trigo. Aí você vai falar assim: o trigo mais fino, pastor? A semente. Ué, semente? Ué, tem a semente? Você tem como conquistar. Regue. Cuide. Depois você vai colher o melhor. É? Talvez Deus esteja dando umas abelhas aqui para alguém. É? Mas, pastor, elas têm que ir lá ainda pegar nas flores, lá, pólen. Ué, cuide delas. Para gerar o mel puro que escorre na rocha. Ou talvez Deus esteja dando para alguém aqui. Eu não sou especialista nisso, mas aquelas cordas de rapel. Sabe o que é rapel, irmãos? Rapel é quando você é aqueles alpinistas que sobem na rocha, né? Deus te deu umas cordas, uns ganchos aí, quer que você suba na rocha, para pegar o mel mais puro, que está lá, na rocha, pronto para você. Mas vou ter que subir na rocha, pastor? É? Se Deus deu a corda e o gancho, é para você subir na rocha, para pegar o mel mais puro que escorre da rocha. Você quer? Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia. Deus tem muitas bênçãos, irmãos. Deus tem muitas bênçãos. Aleluia. As grandes coisas de Deus. É mais para frente, irmãos? O senhor parece bravo, né? Mas pode vir. O senhor não é bravo, não. Apareceu na pregação, o senhor é bravo, né? Sou não, irmãos. Irmãos, acredite agora, viu? Acredite que Deus vai te abençoar. Não se esqueça do que você ouviu aqui hoje, de que é necessário que nós estejamos dispostos a dar aquilo que Deus pede, para que nós recebamos aquilo que Ele quer dar. Como eu falei, Jesus deu a sua vida por você e por mim. Mas se nós não recebermos o sacrifício de Jesus, ele está invalidado sobre a nossa vida. Está invalidado. É como os judeus. Um dos sacerdotes, eu não sei como Deus irá tratar isso, mas um dos sacerdotes que tinha autoridade espiritual sobre o povo de Israel, ele disse assim para Pôncio Pilatos: caia sobre nós o sangue deste homem e sobre os nossos filhos. Quando Pilatos disse que esse homem, que Jesus não tinha cometido nenhum crime, um dos sacerdotes disse: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Eu não sei o que Deus vai fazer sobre esta palavra, porque isso é fonte de grande maldição para o povo judeu. Espero que uma parte só, né? E eles têm ainda a oportunidade que está aberta para qualquer vida, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e se reconciliar com Ele e rejeitar essa palavra maldita. Mas que você diga hoje: eu sou filho de Deus, eu sou aquele, sou um dos que recebeu a promessa do Senhor, e viva esta promessa.